É o nono episódio de Sambas Contados, também conhecido como penúltimo episódio dessa temporada, e eu já tô com saudade. Durante a pesquisa, a gente encontrou mil coisas fascinantes que dariam mais 50 episódios como esse. E eu tô simplesmente querendo fazer mais 50 episódios agora. Lembrando que Sambas Contados é um original Globoplay, em parceria com o Laboratório Fantasma. E quem segue na apresentação é ele, seu camarada Emicida. Agora, vamos parar de enrolação e ir para as ideias. Numa noite qualquer lá nos distantes anos 60, em meio a uma discussão acalorada na boate Cave, em São Paulo, Vinícius de Moraes, nosso eterno poetinha, exaltaria-se numa tentativa de defender a performance do imenso Johnny Alf ante a uma audiência insensível, que parecia ignorar a dimensão do Leviatã que estava sentado em frente ao piano. O autor de Eu Sei Que Vou Te Amar, confrontado por algum boy bunda mole, respondeu em alto e bom som: São Paulo é o túmulo do samba. Um jornalista presente registrou aquilo, e no dia seguinte, a manchete era previsível. Vinícius de Moraes diz que São Paulo é o túmulo do samba. Toquinho, companheiro de Vinícius em tantas aventuras musicais, disse posteriormente em entrevista que o poeta se arrependeria do que havia dito. E juntando com a entrevista que Chico Buarque deu à revista O Intervalo, ele comenta que Vinícius claramente havia falado aquilo brincando, já que amava a cidade. Porém, a frase de fato se popularizou rápido, sem o devido contexto. Criou uma imensa polêmica e aquela fala infeliz iria acompanhá-lo de alguma forma até o final de sua passagem. Caetano, em sua famosa Sampa, menciona a frase nesse verso lindo: Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba, mais possível novo quilombo de Zumbi. Respostas e posições a respeito dessa sentença polêmica foram várias ao longo da história. Para se ter ideia, em 2022, mais de 50 anos após ser proferida, a frase retornaria de maneira bem humorada como uma indagação no pavilhão carregado por um casal de mestre-sala e porta-bandeira da Escola Dragões da Real. Túmulo do samba? Dessas várias respostas, há uma que merece o título de documento histórico pela riqueza com que contextualiza a presença preta e sambista na terra da garoa. Uma jovem compositora talentosíssima, ainda com seus 20 e poucos anos de idade, e que era também a primeira mulher a integrar a ala de compositores da Mangueira, na companhia de seu parceiro Reinaldo, nosso eterno príncipe do pagode, decide não simplesmente responder o poetinho, mas apresentar uma visão panorâmica a respeito de algo que precisa ser trazido à luz se pretendemos realmente nos deixar ser levados por essa polêmica. O nome da nossa estrela maior é Leci Brandão, senhoras e senhores. Ou como a chamamos, Tia Leci, a madrinha de todos nós. Ela é quem decide humildemente chegar e dizer: me perdoe, poeta, mas discordo de você.
Perguntou ao poeta, esse samba eu fiz com o Reinaldo, o saudoso Reinaldo, lá no Hotel Jandaia, no restaurante do Jandaia. O Jandaia era o ponto de... Todo mundo morava no Jandaia, todo mundo ficava no Jandaia, né? Era Duque de Caxias com o Barão de Limeira. Eu conversando com o Reinaldo, porque o Reinaldo foi o primeiro carioca que já veio pra cá, antes de todo mundo. Ele trouxe música de Zeca, de Almir, de todo, ele veio primeiro, né? Então, me falavam que ele sempre cantava no Botequim do Camisa. Ele sempre estava no Botequim do Camisa. Reinaldo era lá de Vaz Lobo, né? E eu chegando aqui em São Paulo, por volta de 85, porque 85 eu volto mais permanentemente por causa do disco que eu, depois de 5 anos, eu gravei pela Copacabana. Fiquei 5 anos sem gravar e a Copacabana me trouxe de volta. E aí, nessa época, eu comecei a vir para São Paulo, porque o pessoal começou a gostar das músicas da gente e tal. E um dia, eu conversando com o Reinaldo, falei, pô, Reinaldo, engraçado, o pessoal fica dizendo que aqui não tem samba, né? Não tem o quê, mas tem o Camisa, tem... A gente, nesse papo, ele foi falando para mim quem eram as pessoas que mais conhecidas. Tanto que a gente fala no início do samba, vou lembrar Madre Eunice, vou lembrar Madre Eunice, Tio Olímpia, Zé Soldado, Caio Após, primeiro grupo do samba mais requintado, Barra Funda, Os Boêmios, No Bexiga, Os Teimosos, Paulistano, Lá da Glória, Desprezado, Caprichoso. Aí, tem a letra. Foi uma coisa assim, a bênção, né, que eu recebi. Que é, eu sempre digo que Deus e os orixás é que mandam para mim as coisas, porque eu não toco violão, não toco cavaquinho, não toco nada, mas eles mandam, tá prontinho, com introdução, com tudo. Os maestros sempre perguntaram, mas como é que você pode fazer essa música toda, tá tudo certinho, tem princípio, meio e fim? Eu digo, ah, não sei. Pergunta lá para cima, porque já vem de lá, pronto para mim, né? Eu sempre digo, tem uma frase que diz, é coisa de orixá. Quem falava isso era um amigo meu, fotógrafo chamado Januário Garcia, que fez várias capas minhas. E ele dizia, isso é coisa de orixá, assim, tal. Eu sempre falei isso. Porque não dá para entender como é que eu conseguia fazer essas letras, sabe? Com situações, com... Digo, meu Deus do céu. Eu vim primeiro, é a missão. Eu acho que eu vim para essa terra aqui para cumprir uma missão. Uma missão que me deixa muito grata, né? Espiritualmente. Porque existem situações que eu não sei como é que eu consegui escrever determinadas coisas, sabe? Assuntos sérios, vários assuntos, várias pautas, como vocês falam hoje, né? E já falava lá atrás, me perdoa, pai, eu estou conversando com o Reinaldo sobre o samba de São Paulo, a gente estava falando sobre a questão de o Vinícius dizer que aqui era o túmulo do samba, foi por isso que a gente fez esse samba. E aí eu digo, não é túmulo de samba nada. Eu comecei a ver que tinha vai-vai com não sei quantos anos de existência, Camisa Verde e Branco, né? Mocidade Alegre e tal. Eu digo, não é bem assim. E aí nasceu esse samba aí que todo. E ainda tive a ideia, que às vezes, de fazer uma coisa em homenagem ao Demônios da Garoa, né? O samba como é quase. A gente fez isso, né, na gravação, ficou muito bom. E o próprio presidente da gravadora Copacabana, o Adiel de Carvalho, já falecido, ele falou, esse samba vai cair no coração dos paulistas.
Eu não sei se preciso apresentar, mas essa é ela, Dona Alessi Brandão. Ela que nos conduz nesse episódio por uma viagem por suas memórias e pensamentos. Voltando ao assunto do Me Perdoa Poeta, composição da própria Alessi, que foi gravada no álbum Dignidade, lançado em 1987, a caneta aqui foi uma espécie de trabalho arqueológico, reconhecendo e reverenciando a oferenda trazida pela negritude paulista. Foi um bálsamo para uma população tão invisibilizada. Palmas para Reinaldo Alessi Brandão. Diferente do que o escritor Pedro Taques fez séculos antes ao registrar sua nobiliarquia paulistana, história e genealógica, permitindo que sua escrita só reconhecesse genealogias se elas descendessem dos bandeirantes, o que obviamente tem seu valor como registro. Mas também é um ótimo exemplo de como o que chamamos de história, muitas vezes, pode ser um amontoado de pontos cegos. E como diria Michael Rolfe Trullo no livro Silenciando o Passado, Poder e Produção de História, poder e produção de história estão ligados umbilicalmente. Alessi Brandão foi uma verdadeira historiadora, reivindicando para si a responsabilidade de expandir a mente dos desavisados e acalentar o coração dos esquecidos. Uma característica que sempre teve presente na sua forma não só de compor, mas também de ver o mundo. Sabe outra composição que é um clássico e que comprova o que eu estou falando? Isso é Fundo de Quintal, música gravada em 1985, que você encontra no LP Alessi Brandão.
Aí, se você é de pagode, esse aí é pra arrebentar a boca do balão. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é Fundo de Quintal.
De Quintal Pinta nos anos 80, né, 82, 83, o fundo já estava fazendo sucesso. Que, na verdade, quem descobriu o fundo de quintal para a mídia foi a Beth Carvalho. Sim. Porque a Beth começou a ir lá e tal, ela chegava lá na quadra do Cacique, ia de tamanco e tal, porque ela morava em Ipanema, né? Ela começou a ouvir e começou a gravar esses compositores do fundo de quintal. E aí, eu fui uma vez, não sei se foi na Penha, não foi no Cacique, foi em algum lugar. E vi lá o pessoal cantando e tal, falei, pô, fundo de quintal. Aí eu falei com o Zeca, Zé Maurício, que era o meu parceiro, foi o grande parceiro meu, né? E falei, cara, isso é fundo de quintal, é um negócio legal. Falei, o que, que é isso? Eu comecei com essa frase, hein? O que é isso, meu amor, venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Então a gente tinha a cabeça do samba. E aí eu comecei, né? E lá vem o Sereno trazendo um recado do Uber ali. Aí já é coisa que baixa. Vem contando pra gente, Bira presidente vai chegar aqui. Com uma cara de anjo, tocando seu banjo, Arlindinho Cruz. E Dona Ivone Lara, essa joia tão rara. E aí a gente compôs o samba. Porque o meu grande, a grande dificuldade que eu tinha pra fazer música é que eu não tinha o instrumento da harmonia, né? Porque eu acho que o compositor que tem um instrumento, que seja cavaco, violão, piano, ele tem essa facilidade de compor a música, porque ele vai ali nos acordes e tal, mexe pra cá, mexe pra lá e tal. Eu não fazia isso, mas quando você dá um acorde, que eu digo, opa, peraí, fica aí, faz isso aí. Era desse jeito, é tudo intuitivo, né? E às vezes o resto da melodia vem na minha cabeça. Aí, o que é isso, meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal. E aí foi fácil terminar, no Cacique, digamos, né? Pacheiro Kleber, porque eu queria falar de todos os meninos da época que eram, formavam fundo de quintal. Tem Sombrinha, tem Arlindo, né? No Cacique, digamos, Pacheiro Kleber, com seu violão. Tia Doca bonita, cantando gostoso, batendo a mão, porque tinha um pagode da Tia Doca, que era em Madureira, né? Olha a rapaziada fazendo, até ir comprando a bebida, deixa pra Vicentina, porque tinha feijoada da Tia Vicentina. Deixa pra Vicentina, essa nega divina, fazer a comida, né? Aí, tantã e repique, a pandeira e cavaco, pra ficar legal, todo mundo cantando samba e tocando no maior astral. E a gente não sabia que esse samba ia dar o resultado que ele deu, porque uma pessoa que estava 5 anos fora da mídia, sem gravar, sem nada. Aí lança esse LP Leci Brandão em 85.
Esse ponto pelo qual Tia Leci passou é muito importante para a gente dar mais atenção. Estamos falando de uma mulher que reconhecidamente é talentosa, que é uma das maiores de todos os tempos e que sua capacidade de descrever poeticamente o mundo ao seu redor é o que faz ela ser reconhecida primeiro por seus pares e depois pelo resto do mundo. Mas isso não é suficiente para a indústria da música e seus critérios. Para pertencer a esse ambiente, havia uma mentalidade que ainda existe e persegue muitos artistas até hoje de que você precisa se adequar a um certo padrão de imagem, de comportamento, de temática, entre várias outras coisas que você consegue imaginar quais. Leci sempre foi extremamente firme nas suas posições e essas posições são fruto de uma visão de mundo comprometida com uma transformação verdadeira. Nesse sentido, podemos dizer que, embora, artisticamente falando, haja uma sofisticação absurda em sua criação, ela também entende a arte como uma ferramenta de transformação social. Assim como a evolução da fotografia, sobretudo da fotografia de guerra, como disse Susan Sontag em Diante da Dor dos Outros, a fotografia de guerra fez com que o mundo se sensibilizasse a respeito de quanta dor um homem pode causar em seu semelhante e aumentar de alguma forma a empatia para com os que sofrem. A música de Leci Brandão tem esse poder. E a própria Leci se entendia desde muito cedo como alguém que tinha uma missão, e não somente uma missão, também um amparo espiritual que não a permitia seguir por outro caminho.
O repertório, as pessoas não queriam aceitar o meu repertório e a minha cabeça também era... Eu sempre... Tudo que eu observava, eu se transformava em música. Era uma pessoa que contestava tudo. Eu falava mal do... Sabe? Dessa coisa de... Ou sempre... As pessoas assim, você sempre foi comunista e não sabia. Você sempre brigou. E já teve um amigo também que disse pra mim uma vez, olha, se você é mulher preta, você é contra não sei o quê, Você é a favor de LGBT. Você é da política da esquerda. Eu nem entendi o que era esquerda, sabe? Como é que você quer que as pessoas te aceitem? Não dá, vai ser complicado. Entendeu? Você é sempre contra tudo que tem que aceitar, você é contra. Eu digo, não sei se eu sou contra, eu sei que é a minha emoção que faz isso. Porque quando em 84 eu fui com a minha mãe num terreiro lá em São Gonçalo, a minha mãe me levou, assim, sem me seduzir. Falou, ah, vamos ali em São Gonçalo, que eu preciso levar você a um lugar, não sei o quê. Aí foi quando eu fui na casa, no terreiro do Caboclo Rei das Ervas, né? Eu tava totalmente sem perspectiva, tava quase que em depressão, sabe? Tava muito mal, porque eram 5 anos sem estar na mídia, sem nada, nenhuma possibilidade de fazer nenhuma gravação. Aí eu cheguei lá naquele terreiro bem simples e tal, e a gente ficava sentado assim numa sala. Eu falei, mãe, que hora que a mãe de santo vai chegar? A mamãe, não, ela não chegou. Ela já chegou. Eu falei, já chegou? Já. Porque quando você fala mãe de santo, você imagina uma pessoa, né, forte e tal, não sei o quê, com várias pulseiras, não sei o quê, não sei o quê. Você já faz na cabeça como é. Era uma senhora que passou magra, não era forte, não, magrinha, cabelo grisalho, com vestido, tipo vestido de fita, assim, com uma bolsinha na mão, uma sacolinha. A mãe falou assim, ela já chegou, já, a mãe Alice. Eu falei, mas quem é a mãe Alice? Não, aquela senhorinha que passou aqui. Eu digo, ah, é, tudo bem. É quando você tá descrente, né, você não presta atenção a nada. E daqui a pouco, a mamãe falou, olha, seu rei já chegou e pai, você tem que ir ali no quartinho para falar com ele. Aí tá, eu entrei, aí seu rei virou para mim e disse, você tá triste, né, minha filha? Tá desencantada com a vida, né, e tal. Mas olha, isso tudo vai passar, você tem só que cuidar do seu anjo de guarda. Eu falei, como? Você tem que cuidar do seu anjo de guarda. Você é filha de Ogum e filha de Ansan. E você cuidando deles, você vai voltar a gravar, você vai retomar a sua carreira, mas antes disso você vai sair do Brasil. Falei, acabou que viajou, né, cara? Como é que eu vou sair do Brasil da situação que eu tô? Isso foi no início de 84. Quando foi no mesmo ano de 84, eu recebi uma carta da Odebrecht Engenharia em casa. Eu falei, mãe, o que é isso aqui? Alguém comprou alguma coisa, meter o meu nome, isso deve ser coisa de justiça. Eu fiquei com medo de abrir, né? De papel timbrado, era um executivo da Odebrecht, lá, estava lá em Angola, porque tinha tido a guerra, e a Odebrecht estava fazendo toda a reconstrução do país, né? Me convidando para ir no aniversário da Rádio Nacional de Angola para cantar, porque ele observava que iam vários grupos brasileiros cantar lá, né, em Luanda e tal, e que eu nunca tinha ido, ele não entendia, porque ele já acompanhava o meu trabalho anterior lá, né, com aquelas músicas já. Ele falou, pô, essa menina nunca veio aqui e tal. Aí recebi esse convite, peguei três músicos assim, conhecidos, quatro, e fomos para Angola. Quando eu desci do avião, nunca esqueço isso, eu bati cabeça na terra e pedi perdão para seu rei das ervas. Porque o que ele falou aconteceu, né? Muito bem. Volto de Angola, estudo em novembro de 84. Quando foi no início de 85, teve um show em São João del Rei, parece, que era um negócio da eleição do Tancredo, né? Tinha tido eleição para presidente, e o Tancredo ganhou e tal. E eu, nessa festa, eu conheci o Carlos Moutinho, que era empresário da Dona Ivone, e que eu comecei, não tá gravando? Eu digo, não, cara, não. Pô, o Exportação vai fazer um LP e tal, vê se dá para você fazer uma música para eles e tal, não sei o quê. Aí eu fiz uma música chamada Que Festa É Essa? Um partido alto, simples, né? Que festa desanimada, todo mundo esperando, mas ninguém trouxe nada e tal. Aí o Mocarzel, que era o produtor da Copacabana, gostou da música e pediu a minha participação. E eu participei com o Exporta Samba dessa gravação. E no estúdio estavam as gatas. A Dinorá das Gatas, que já me conhecia já de outros carnavais, né, da minha época de Poligrã e tal. Eu queria te fazer uma proposta de fazer um LP com você. Escolha o produtor que você quiser, mas olha, não precisa fazer esses arranjos todos, essas coisas todas, orquestra, não. Aí chamei o Alceu Maia e fomos pro estúdio. Esse disco saiu, eu sei a data do lançamento desse LP, Leci Brandão. Foi 15 de outubro de 1985. Ou seja, tudo que seu rei falou para mim aconteceu. E foi por isso que, sem ele pedir, sem nada, eu resolvi gravar a Saudação ao Seu Rei das Ervas nesse disco. A partir de 85, você pode observar que todos os LPs meus têm uma saudação para um orixá, entendeu?
Uhum.
Aí foi uma questão de gratidão mesmo ao Seu Rei das Ervas. E aí ele falou, aí eu fui lá em São Gonçalo com o LP embaixo do braço, falei, aqui, tá aqui o disco, Saudação ao Seu Rei. Aí você falou pra você, olha, a partir de agora, sempre cante pra um orixá na última faixa dos seus discos. Comece com Yansan, que é Yansan, que é o orixá seu que vai, que dá pra você o dom da música, essa coisa da sensibilidade e tal. Você, primeiro você é filho de Ogum, mas você começa com Yansan. Aí no LP Dignidade.
Ela lançou em 1980 o álbum Essa Tal Criatura, pela gravadora Polydor, e só volta em 1985 com o álbum intitulado Leci Brandão, pela gravadora Copacabana. Tem um lindo alinhamento cósmico e espiritual aqui que eu acho bonito demais, até mesmo para essa indústria que coloca Leci em um hiato de 5 anos.
Ele é...
Para muitos artistas, uma janela de ausência como essa pode significar o final da carreira. Essa indústria vai ter que dar o braço a torcer e permitir que o carro de Dona Leci Brandão atravesse a avenida. E aí, como não poderia ser diferente, num retorno glorioso, ela produz o que alguns povos bantos da África do Sul chamam de Ubuntu. Mais uma vez, Leci usa as luzes que recebe para trazer visibilidade a outros artistas que ela respeita e admira. Depois de 2 discos lançados, num movimento incrível de partilha, ela se junta ao Olodum num projeto que faria história e iria lhe trazer o primeiro disco de ouro de sua carreira.
Ah, o disco de ouro foi responsabilidade da Bahia, porque eu estava em 88 no Hotel Jandaia,
importante,
tomando café lá de manhã e tal. Chegou uma rapaziada de chinelo havaiano, assim, tal, com um shortinho de lista branca aqui do lado. Diferente do pessoal assim, de São Paulo, né, que costumava ir ali naquele hotel. Aí eles entraram, e na sua maioria eram negros. Eu tô tomando café, o cara falou assim, você é Leci Brandão? Eu digo, surro. Eu falei, vocês são de onde? Estamos da Bahia, somos do Olodum. Eu digo, hã? Olodum? Aí eu falei, não, peraí, não abraço em vocês e tal, porque o meu amigo Januário Garcia tinha me dado de presente um LP do que tinha o Olodum. Um LP até feito pela, acho que foi pela Odebrecht que fez esse LP. E ele falou assim, escuta isso aí, se você que gosta de percussão, você gosta dessas coisas diferentes. Eu falei, mas o que é Olodum? Isso é um bloco lá da Bahia, maravilhoso e tal. Falei, tá legal. Aí eu vi aquela batida e tal, e encontro esses meninos no Hotel Jandaia, eles falam assim pra mim, quando você terminar de tomar café, dá um pulo lá no nosso apartamento que eu quero te mostrar uma música, né? E era quem? Era Tonho Matéria, que tava lá. Aí entramos lá no apartamento, ele botou lá na mesa o gravador, todo mundo tinha gravadorzinho, né? E aí me mostrou essa música, o prêmio maior da divindade da natureza. Eu falei, pô, deixa eu gravar isso aqui. Cheguei no Rio, já estava na hora de eu fazer o outro LP, né? Que era o Beijo no Seu Coração. Aí falei com o Alceu Maia. Falei, Alceu, eu ouvi uma música lá em São Paulo dos meninos do Olodum. Olodum? O que é Olodum? Eu digo, Olodum é um bloco afro muito bom que tem lá e tal, que, e o compositor me mostrou essa música aqui, que fala do Olodum. Eu falei, mas como é que a gente vai gravar isso? Porque ninguém sabia, né, como é que ia fazer a batida e tal, não sei o quê. Falei, não, pode deixar. Aí chamei Gordinho do Surdo, que leva com a gente. Gordinho vai saber, Pulando vai saber e tal, não sei o quê. Aí o Alceu, inteligentemente, ele ligou, pra, não sei como é que ele fez, me chama Carlinhos Brau pro estúdio para fazer a caixa da música. Mas ele não confiou muito, não. A música foi pro faixa 2 do lado B, escondidinha lá. Não veio nem do lado A. Só que a gente conseguiu mandar uma fita para Salvador, que eu queria que os meninos ouvissem, né, como é que ficou e tal. E aí essa música começou a tocar em Salvador, e um dia estava tocando numa barraquinha lá em Porto Seguro. Essa barraquinha em Porto Seguro recebeu a presença de... Elas estavam vindo de lá do Nordeste, excursão, era turnê, sei lá. Marlene Matos e Xuxa. E a música estava tocando na rádio. Ela falou assim, nossa, que música é essa linda, não sei o quê. Quem está cantando? O cara falou assim, ela é esse Brandão. A música do Olodum, não sei o quê. A Marlene Matos chegou no Rio, procurou a Copacabana, divulgada. Eu quero que ele se venha aqui cantar essa música aí. A música, fui cantar a música na Xuxa. As crianças gostaram da música, do Que Vai, Vai, Que Vai, Vai. Isso foi chiclete, isso pegou direto. Pra você ter uma ideia, teve um final de semana que eu estava cantando essa música na Mara, na Angélica e na Xuxa. A Xuxa entrava na nave e saía da nave com essa música. Pegava, entrava, não tinha negócio na nave?
Tinha.
Que Vai, Vai, Que Vai, Vai. A música caiu no gosto da criançada. E aí foi disco de ouro mesmo, não teve jeito. E ela foi mostrada no Fantástico no dia que o Sarney ia dar uma notícia da moeda, que a moeda ia mudar, não sei o quê, em 89. Foi janeiro de 89, alguma coisa assim. Tocou Olodum, o diretor do Fantástico conseguiu fazer com que a música fosse pro Fantástico. Aí foi ônibus com o pessoal que dança, não sei o quê, e os bailarinos falaram, pô, preciso que ele se gravasse uma música da Bahia e tal, para todo mundo ter oportunidade de gravar. Aliás, essa já foi a segunda, essa já foi Deus do Fogo e da Justiça. Antes do Olodum, a Globo mandou para Salvador. Fiquei em Salvador 3 dias. Foi quinta, sexta, sábado e no domingo foi o ensaio do Olodum lá no Pelourinho. Aí foi lá Lagoa do Abaeté, teve Farol, não sei o quê. A gente foi, fizeram várias tomadas. E o Olodum apareceu nesse dia que ia dar a notícia do dinheiro. Então o Brasil inteiro viu, né? Quando foi na segunda-feira, tava... explodiu. Era só o Fantástico que lançava as coisas assim.
Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. Eu conheci a música da Alessi através de vários grupos de pagode que fazia questão de cantar e de reverenciar ela. Grupos como, por exemplo, o Arte Popular, que estava na curva da onda da ascensão, no pagode dos anos 90. Que foi o primeiro grupo a regravar Zé do Caroço no disco O Canto da Razão. E naquele momento trazia Dona Alessi para perto, como se dissesse ao seu público: obrigado pelas palmas, mas se não fosse essa senhora aqui, nós não existiríamos. De alguma forma, não só pelo Me Perdoe Poeta, mas pela presença constante e pelo diálogo com as novas gerações, Alessi foi se tornando a madrinha que amparou todos nós. A primeira vez que eu a encontrei, eu estava extremamente nervoso. Afinal, ela já era Alessi Brandão. E eu era apenas mais um menininho querendo fazer rap. Tava petrificado na sua presença, sem saber o que falar. Me lembro de virar para um parceiro que me acompanhava no dia, que nem manjava tanto de música, e dizer para ele sussurrando, mano, é Alessi Brandão de verdade. Me faltavam palavras. Eu tava trêmulo, com a boca seca. Ela me ofereceu água. E foi conversando comigo tranquilamente, como se a gente fosse dois amigos de longa data. Enquanto os meninos montavam as câmeras, os cabos, a luz, os equipamentos, ela foi falando sobre música, e aquilo foi me trazendo estado de espírito dela. Quando acabou, ela ainda fez algumas piadas e eu só me lembro de voltar para casa pensando que eu tinha tido a oportunidade de me encontrar com alguém imenso do ponto de vista humano e que esse ser humano simplesmente era Alessi Brandão. Aquela que é gigante e pessoalmente consegue ser maior ainda, um Big Bang de 1,50 e pouco. A década de 1980 foi repleta de estigmas que foram como maldições para todo tipo de oprimido. Naquele período, havia muito desconhecimento a respeito do vírus HIV e a comunidade LGBTQIA+, foi alvo de ainda mais intolerância e discriminação que acabaram por contribuir com a disseminação do preconceito contra essa comunidade. Para você ter uma ideia, ser uma mulher lésbica antigamente era considerada uma patologia. Alessi assume sua homossexualidade no fim da década de 70, onde a ditadura militar estava comendo solta. E além disso, ser uma mulher homossexual nessa época era considerado um desvio de conduta moral a ser combatido, pois ela entrava no radar de comportamentos considerados subversivos no imaginário militar contra o comunismo. Olha o tamanho do problema. A homossexualidade foi deixar de ser considerada doença pelo Conselho Federal de Medicina apenas em 1985. E nisso, ainda havia o estigma que o vírus HIV era uma doença advinda dessa população, o que se provou uma grande falácia. E a voz de Dona Alessi estava com toda a sua grandeza junto deles, no momento onde definitivamente não haviam ganhos mercadológicos ao ser associado a essa causa.
Eu sei que as pessoas lhe agridem e até mesmo proíbem sua forma de amor. E você tem que ir pra boate pra bater um papo ou desabafar.
Um amigo, porque eu tinha realmente um amigo que me contou toda a situação, né, da vida dele, como é que era, que tinha que ir pra boate, não sei o que e tal. E aí veio a inspiração e eu fiz.
Foi
você
essa?
Entrou na novela.
Isso que eu ia perguntar. Foi essa que entrou na novela?
Entrou na novela. Espelho Mágico.
E como foi isso?
A música começou a tocar em rádio, né? E as pessoas começaram a gostar e tal. Acabou vindo a novela e a música entrou. Começava a novela... numa balada, inclusive. Música de amor. Você vive se escondendo, sempre respondendo com certo temor. Eu sei que as pessoas lhe agridem e até mesmo proibem sua forma de amor. E você tem que ir pra boate pra bater um papo ou desabafar. E quando a saudade lhe bate, surge um ombro amigo pra você chorar. Dia sem tal covardia, você poderá com seu amor sair. Agora ainda não é hora de você, amigo, poder assumir. Exatamente.
É foda, né? É muito sensível. E acho que cai nas pessoas como um discurso. Só que a senhora colocou uma coisa naquele momento, deu uma voz para um monte de gente que não tinha voz.
Esqueci de um detalhe importantíssimo. Quando a gente lançou o LP Alessi Brandão, que é A Minha Volta, tem uma música chamada Assumindo. Eu acho que tá do lado B, alguma coisa assim. Naquela época, o pessoal dizia assim, fulano é a coluna do meio. Ah, aquele cara, ele é a coluna do meio. Eu não entendia nada. O que é coluna do meio? Ah, ele não é uma coisa, não é outra e tal. Aí veio, cara, essa coisa na minha cabeça. Vocês estão incomodando uma meia dúzia. Vocês estão atrapalhando esse meio campo. Somente porque vocês não são desse meio termo. Eles estão tentando dar a meia trava. Mas no meio dia do sol, sob a meia lua... Vocês já andam de mãos dadas no meio da rua.
Com toda essa bagagem e visão de mundo, chega um momento em que Dona Alessi sente que precisa dar outro passo e que esse passo vai colocá-la na direção de atuar em prol da transformação que tanto cantou, porém numa outra esfera. Tava começando a se desenhar em sua vida o caminho que ia fazer ela ser a segunda mulher negra a ser eleita para a ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo.
Primeira coisa, eu nunca desejei ser... da política. Isso aí foi uma ideia que partiu do netinho de Paulo e do Orlando Silva, em 2009. Eles procuraram o Osmar, que é o meu empresário, E falaram, pô, caralho, você podia ser candidata, não sei o que e tal. O Osmar falou, mas... É, a Alessia é politizada, ela tem essas coisas mesmo de cantar protesto, não sei o que e tal, mas eu não sei. Aí ligou pra mim e falou, Osmar, eu já faço um trabalho político, se é isso, há muitos anos. Eu sempre falei dos problemas do povo, eu sempre toquei nas feridas, entendeu? Sempre falei de coisas sociais de forma muito natural, mas não quero meter nesse negócio não. Aí não toquei mais no assunto. Aí passou uns 15 dias, o Osmar me ligou, olha... Netinho me ligou aqui de novo, querendo conversar com você e tal, porque ele acha que você tem condição. Aqui em São Paulo todo mundo gosta de você, das coisas que você fala, que você canta e tal. Mas o que eu fiz? Eu fui lá para São Gonçalo. Fui lá em São Gonçalo. Minha Alice já tinha partido, né? Mas a filha dela estava viva, que também já faleceu. Falei, mas Nilza, tem um problema aí que eu quero que a senhora veja para mim. O que é isso? Que está todo mundo me pressionando aí para... Negócio de me candidatar e tal. Ela voltou, disse, minha filha, é o seguinte, você sempre falou nas coisas, sempre defendeu tudo, sempre foi uma pessoa que contestou uma série de coisas, mas o orixá está dizendo que você tem que pegar um outro caminho para fazer exatamente essa luta, mas de uma outra forma, uma forma em que você possa... confirmar mesmo tudo isso que você tem feito. Porque eu sempre fiz da arte um instrumento de luta, né? Aceite o desafio. Cheguei em São Paulo, liguei para o Osmar. Ó, a resposta que eu recebi lá da minha casa de santa é que eu tenho que ver o que é isso aí. Isso foi em 2009, né? Aí teve o negócio da filiação, né? E mais ou menos em agosto de 2009, a eleição era em outubro, né? Aí o rapaz que era o coordenador da minha campanha, que ele foi até meu chefe de gabinete, o Eliseu, falou, Lili, você tá um problema sério. Eu falei, que problema? Ele falou, não, é que o partido tá sem dinheiro, não tem condição de eleger você, eu acho que você nem vai ser eleito. Eu falei, vem cá, mas vocês me chamaram, não ficaram esse tempo todo enchendo a minha cabeça, que eu tinha que ser candidata, e agora você tá dizendo que eu não vou ser eleita? Ah, cara, não tô entendendo isso aí não, não sei o quê. Falei, olha, amanhã vocês estejam aqui em casa de manhã, que eu não sou uma nega de fazer onda comigo, não. Vou pra rua dizer pro povo que eu sou candidata e vou pedir voto na rua, fazer campanha na rua. Meti um all-star preto e branco, que há pouco tempo foi que eu dei esse tênis, tava bem, coisa mesmo, me vesti de branco e saí nas ruas de São Paulo falando pra todo mundo que eu era candidato. Sou candidato. Mas candidato a deputado, estão querendo aí que eu seja candidato a deputado, e fiz a campanha. Eu fui eleita em 2010 com 86 mil alguma coisa votos. Trouxe mais um deputado, que essa votação deu pra botar mais um. E trouxe o PCdoB de volta para a Assembleia, que ele não estava, estava sem assento lá há 8 anos, que não tinha ninguém do PCdoB. A minha entrada em 2010 foi dessa forma aí. E segunda mulher negra entrar na Assembleia de São Paulo. Quase 180 anos que a Assembleia tem. A primeira foi a doutora Teodosina, nos anos 74, né, e tal. E eu chego 40 anos depois. Aí sabe o que, é que eu fiz no dia que eu soube que... Eu não liguei televisão, meu telefone começou a tocar. Disse, você ganhou, não sei o que e tal. Cara, começou a chorar. Eu chorava. Aí liguei pra minha mãe. Mãe, a sala toda que você varreu, tudo aquilo que você fez na vida e tal, e que a gente morou em escola, lavamos banheiro, lavamos sala de aula, fizemos tanta coisa. A sua filha agora é deputada, mãe. Eu chorava. A sua filha falou, ele tá deputado aqui em São Paulo, mãe. São Paulo fez comigo. Aí, tudo bem. Eu peguei todos os meus LPs, botei em cima da mesa e fui assinalando todas as músicas que eu cantei de luta. Todas as situações de luta, de comentário. Escrevi tudo e falei, é por isso aqui que eu vou lutar nesse negócio aí. E foi assim que eu formei a minha plataforma de mandato. Então é preto, é preta, favelado, povos indígenas, todos os assuntos que eu cantei durante esses anos todos foi que eu levei para a Assembleia Legislativa. E tanto que o nome do nosso gabinete é Quilombo da Diversidade. É um gabinete que tem nome, entendeu? Você chega lá onde é Quilombo da Diversidade, é a gente. E aquele espanto, né? Pô, mas esse é do samba, né? a mulher do samba, não sei o que, vai, deputada, né, todo mundo assim. Foi um negócio assim espantoso. Eu me lembro que o primeiro de maio que eu participei, em 2010, o primeiro de maio, eu lá na não sei qual foi a praça que foi o show, os caras perguntaram para mim, a imprensa, né, e aí, assim, como é que tá o samba lá na Assembleia? Eu falei, o samba? Lá na Assembleia não tem samba não, cara, lá a gente tem projetos, né, a gente lá senta para discutir projeto, ver a situação do povo, como é que tá e tal. Tá, e os malandros? Eu falei, que malandros? Tá se referindo o quê? A escola de samba? A escola de samba não tem malandro não, cara. A escola de samba tem velha guarda, tem compositor, tem os ritmistas, entendeu? Tem harmonia, são essas pessoas que tem. E aí a terceira pergunta foi, e as mulatas? Eu falei, não, não tem mulata, nós temos negras e eu sou uma delas. Acabou a entrevista, ninguém mais quis entrevistar nada. Porque sempre tinha o um negócio do samba. Deputado quando quer fazer coisa que não quer dar. E aí o samba, como é que tá? O samba tá bem. Lá fora o samba tá muito bem. Aqui dentro é assim, Emicida. Eu tô sempre pensando, sabe, meditando, fazendo reflexões. Eu tava conversando isso com a Luciana Mello hoje. Ele disse, cara, tem umas coisas que acontecem na minha vida que eu cada vez tenho mais consciência, confirmação na minha cabeça de que eu vim aqui para cumprir uma missão. Porque eu não tenho a formação acadêmica nem teórica da maioria dos deputados. Todo mundo fez direito, fez economia, fez administração, médicos, não sei o que, tentou. Eu não tenho formação de nada. Minha universidade é a universidade da vida, entendeu? E as palavras que conduzem a minha vida são as palavras que Dona Alice me ensinou. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor e muito obrigada. Essas seis palavras eu uso na minha vida toda, sempre foi assim. E fico surpreendida muito. Agora com essa coisa do Sesc, então, cara, as meninas falavam umas coisas lá, sabe, que foram falar sobre mim, a minha pessoa, e que foram cantar as músicas que a gente compôs.
Eu acho de uma humildade sem tamanho e de uma grandiosidade semelhante, Dona Alessi, de alguma maneira ter se achado menos preparada do que aqueles homens com diploma. Ser uma filha de operários, preta, de periferia, homossexual, de terreiro, partindo da maior manifestação cultural que esse país já produziu, que é o samba e que se confunde com a alma do brasileiro, me parecem qualificações suficientes para representar o povo em uma casa de leis sem dever nada a nenhum doutor diplomado. Tem muita gente por aí falando bonito, mas que só tem o diploma, infelizmente. Já tia Alessi tem coração, a mente, a alma sincronizada com seus valores e com o desejo de mudança da vida de todos, mas principalmente dos que têm uma origem parecida com a sua. A coragem daquela jovem compositora que decidiu explicar ao poetinha por que aquele túmulo, na verdade, precisava ser visto de outra forma, mais ampla, foi um farol para todos nós, independente de quanto tempo tenha passado e venha a passar. Dona Alessi sempre será uma referência de possibilidade, e mais do que isso, de possibilidade infinita para todos aqueles que acreditam no Brasil. Quando sua palavra se ergue, nos erguemos todos, e sempre em ritmo de samba. Viva Alessi Brandão!
No próximo episódio, e também o último, e aí eu deixo para você especular, vai. Quem melhor para fechar essa temporada, senão o grande...